Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 697, emissões para ouvir, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, alternativa rumo.pt. Este ano, em agosto, continuamos a apresentar emissões originais, ao contrário daquilo que é a prática dos anos anteriores, e hoje temos mais uma grande convidada, mais uma grande conversa e também mais uma das autoras que passaram pela Feira do Livro de Braga. António apresenta a nossa convidada desta semana.
Boa noite, a convidada é a Isabel do Carmo, exatamente essa pessoa, essa mulher, essa antifascista ligada a vários momentos da história de Portugal do século XX, mas esta noite temos também um dos temas que preocupam homens e mulheres em sociedade: a alimentação, o corpo, a saúde, o bem-estar. Este foi o mote para esta excelente conversa. Nós, que somos assim um bocadinho indiferentes, não céticos, mas um bocadinho naquela de olhar com distanciamento e distanciação em relação àquilo que é o culto do corpo, essas corridas em pistas aerodinâmicas e bordejando os rios das cidades. No entanto, ficamos, vamos lá, surpreendidos e até presos ao mote e aos temas da conversa desta noite. Alimentação, mitos e factos, uma perspectiva científica. Anda por aí, sim senhor, muita banha da cobra, mas está aqui um excelente manual e um guia de orientação para aqueles que pretendem realmente prestar atenção ao seu corpo e à sua saúde numa perspectiva científica. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Sempre distanciamento físico, responsabilidade cívica e melhores leituras.
Isabel do Carmo nasceu no Barreiro em 1940. É médica e ativista política. É licenciada e doutorada pela Faculdade de Medicina de Lisboa, onde é professora associada com agregação. Foi diretora do Serviço de Endocrinologia do Hospital Santa Maria até 2013 e responsável, entre 2005 e 2013, da coordenação desse hospital e dos Centros de Saúde de Lisboa Norte. Fundadora da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade e do Núcleo de Doenças do Comportamento Alimentar, e foi presidente do Conselho Científico da Plataforma contra a Obesidade da Direção-Geral de Saúde até à sua extinção em 2011. Publicou vários livros e artigos científicos nas áreas da saúde, da alimentação e da política, o último dos quais tem por título Alimentação, Mitos e Factos, uma perspectiva científica, editado pela Oficina do Livro. A 25 de abril de 2004, por ocasião do 30º aniversário da Revolução dos Cravos, foi feita comendadora da Ordem da Liberdade.
Vamos à nossa conversa e o primeiro tema, para fazer uma pequena digressão à volta dele, é a percepção que se tem, assim, uma figura como eu, e se calhar como muitas pessoas que aqui estão, ou algumas daqui, e que nos irão escutar depois, a posteriori, a alimentação, ou aquilo que são os efeitos, as preocupações, tem muito a ver, julgo eu, não no aspecto cultural das próprias sociedades, a organização, das pequenas comunidades, mas como este planeta adquiriu, a Terra adquiriu, uma grande velocidade a partir dos anos da transição do século XX para o século XXI, ou seja, as redes sociais, a alimentação e aquilo que está à volta, a boa forma, a forma física, o esbelto, a saúde, faz lembrar aquela coisa, assim, um bocadinho prosaica, de morrer forever young, ou seja, manter-se jovem ao longo da vida, como é fácil de perceber e como diz algures, comer é bom, mas há sempre aqueles riscos com as farinheiras, o presunto, os queijos e afins, já lá iremos. Até que ponto é que isto é ou não é uma questão dos tempos, da época que vivemos, do homem e as suas circunstâncias?
Antes de tudo, obrigada por me terem convidado, obrigada à doutora Aita, obrigada à organização da feira. Foi também uma maneira de ouvir a Braga, foi ótimo, ótimo. Eu tenho estado muito confinada a Lisboa e sair de Lisboa e vir a Braga, que é uma cidade que eu gosto tanto e que se tem desenvolvido tanto, onde já estive muitas vezes por causa da universidade e de outros eventos que nós aqui fizemos, mas esta foi uma boa oportunidade, já comprei livros e tudo. E obrigado ao António também por me entrevistar para a rádio. De facto, há coisas que têm a ver com o ser humano de uma forma determinante, que é a sobrevivência pela alimentação e a reprodução pela sexualidade. São aquelas duas coisas que são os núcleos fundamentais da vida humana. Tudo o resto pode ser secundário, não é secundário, mas pode ser secundário. Agora, sem alimentos e sem reprodução, ou seja, sem sexo, a humanidade não continuava. Mas, ultimamente, de facto, as questões da alimentação têm tomado aspectos particulares, embora muito determinadas pelas questões que vêm de longe. De muito longe. Nós ainda hoje estamos determinados, do ponto de vista metabólico, por questões de há 100 mil anos, de há 200 mil anos, porque o ser humano foi selecionado sendo um bom aproveitador metabólico, senão não sobrevivia, não é? Porque não é como nós, que agora vamos ali e compramos maçãs ao balcão. Há 100 mil anos, 200 mil anos, os homens tinham que andar atrás das caças e as mulheres... que as mulheres a apanhar plantas e frutos, que não eram os que nós conhecemos atualmente. Mas o facto de ser difícil a sobrevivência em termos alimentares fez com que houvesse uma seleção daqueles que são os bons aproveitadores. E isto é curioso porque houve investigadores que puseram esta hipótese, sobretudo com o estudo das ilhas do Pacífico, que são muito especiais nesse aspecto, que eram populações muito reduzidas, puseram esta hipótese teoricamente e agora com o genoma humano e com os conhecimentos atuais sobre a genética, já se descobriu quais são os genes bons aproveitadores. E os genes bons aproveitadores, que foram uma seleção ao longo desses anos todos que eu estou a falar, quando há abundância alimentar, transformam-se em obesidade. Portanto, a humanidade está um bocado com este fatalismo, que a Organização Mundial de Saúde chama mesmo um beco sem saída. Se foi selecionada de forma a sobreviver, e agora com o boom alimentar, os bons, aqueles que são muito selecionados, são os que transformam em obesidade e em diabetes, não é? Que é um efeito, diabetes tipo 2, que é um efeito secundário a isso. E nós estamos a observar isto mesmo debaixo dos nossos olhos, porque, por exemplo, as populações africanas que saíram da fome, quando saem da fome, muitas ainda lá estão, mas as zonas urbanas como Luanda ou mesmo na Guiné, que saem... As populações, as comunidades que saem da fome têm um grande percurso de fome atrás deles. Se não era o pai, era o avô. Se não era o avô, era o bisavô. Esses é mesmo aqui, não é preciso ir aos 100 mil anos nem aos 200 mil anos. Essas pessoas são mesmo descendentes dos bons aproveitadores. Quando chega a quantidade alimentar, tornam-se obesos e depois em diabéticos. Isto é uma tragédia. E a verdade é que a quantidade alimentar não é de fruta e vegetais, nem peixe, que são coisas mais caras. É das coisas hipercalóricas, que têm gorduras e açúcar. E todos nós estamos sujeitos a isto. Claro que há países mais sujeitos do que outros, mas estamos sujeitos a isso. Mas, para além disso, também, sobretudo nas zonas urbanas, mas muito, há esta ilusão que nós todos temos da vida eterna. Agora, com a Covid, a vida eterna ficou um bocado abalada. E por isso mesmo também o alarme e o terror, porque nós que pensávamos que vivíamos para sempre, vem uma coisa fora do habitual que nos diz que talvez possamos não viver para sempre. Mas a construção que se tem feito no nosso pensamento é descobrem-se tantos medicamentos, sabe-se tantas coisas, também se começou a descobrir as influências da alimentação na saúde, e isto é uma coisa que se tem vindo a discutir muito e a descobrir mesmo em termos de investigação, que o melhor é que comermos o melhor possível, escolhermos o melhor possível, que é para vivermos o mais possível. E esta tem sido realmente um pensamento que existe muito, uma parte dele com bases científicas, rigorosas, outra parte imaginada, completamente imaginada, fantasiosa. E aí essa parte imaginada e fantasiosa é procurá-la nos sites, é procurá-la na internet. E entra dentro daquilo que eu chamo de pensamento mágico.
Exatamente. Nós lá iremos, essa questão do pensamento mágico
então
tem outros contornos. Mas antes de chegar aí, a professora Isabel do Carmo também provavelmente percebe que a dimensão diacrónica, ou seja, a evolução do homem, a cultura, a questão do nomadismo, a questão do sedentário, a questão do recoletor, a questão do caçador, isso está mais ou menos estabelecido até pela própria história, a história da vida privada, o Georges Duby e todos eles, os comportamentos, os hábitos, a higiene, a alimentação. Mas passou-se sempre, não quer dizer, eu não sou nada defensor daquela velha frase, dantes é que era bom.
Não era.
Não era de todo, bem pelo contrário. No entanto, nós percebemos e assistimos a várias cavalgadas simbólicas dentro daquilo que já a seguir iremos falar da questão do pensamento mágico, que é desde a própria dimensão corporal, ou seja, a relação do homem e da mulher com o seu próprio corpo, oscilou sempre ao longo dos tempos, ou seja, mais atlético na época clássica, greco-latina, depois a época medieval, devido às circunstâncias das grandes migrações, ou as guerras, ou a dimensão bélica na Europa, mas depois a época clássica, se quisermos, os absolutismos na Europa, chegou-se à questão do a gordura é formosura, quer dizer, Madame Pompadour não é bem o exemplo, mas os reis, os nobres, muitos deles, cá em Portugal, a mesma percebe-se pela iconografia representada em quadros, anafados, robustos, o suficiente para necessitar da criadagem para os colocar em cima do cavalo, para se transportar, ou então da carruagem. Hoje em dia, depois assistimos à dimensão urbana, ao surgimento das questões urbanas com a Revolução Industrial, e aí percebe-se um outro tipo de miséria. O campo, a agricultura, disfarçou muitas assimetrias, ou por outras, desequilíbrios na própria dimensão física, o aspecto exterior de homens e mulheres em sociedade, e é nas cidades que se começa a perceber que há a miséria, a indigência, a pobreza, a mendicidade, a fome. Com a chegada novamente ao século XX, Portugal, nos anos não só da ditadura, mas nos finais da monarquia e por aí adiante, era um exemplo acabado disto. Basta ver nos anos 60 em Lisboa, os bairros de lata, na Mosgueira e o Benfica, ou fosse lá nas regiões periféricas da grande cidade e até o Porto. E o que é que sucede? O século XX, XXI, assiste-se uma expansão aparente da qualidade de vida. E nesta altura as pessoas começam, talvez pelas redes sociais, pela informação, pelo conhecimento, a preocuparem-se exatamente com o corpo. Não o corpo, mas ter saúde. Mas até que ponto é que, e desculpe o jargão e a vulgaridade, é que são entrujadas, aldrabadas pelos manipuladores, pelas redes sociais, vendendo-lhes gato por lebre, e depois apresentam, de facto, desequilíbrios a nível da saúde. Há a anorexia, que depois pode descambar facilmente para a bulimia, e vice-versa. Quer dizer, como é que homens e mulheres jovens se podem situar e enquadrar com estes dilemas e estes desafios, ao fim e ao resto?
De facto, ao longo da história da humanidade, desde que nós temos representações que podem ter significado, houve uma evolução de acordo com as circunstâncias em que as pessoas viviam. Atualmente interpreta-se que o cânone grego, que é, por sua vez, reproduzido pelos romanos talvez não correspondesse àquelas populações, nós não sabemos como é que elas eram, mas àquelas, aquilo que elas gostariam de ser. E são muito branquinhos, quando no original na Grécia eram pintados. Uhum. Portanto, há toda aqui uma imaginação, que é posterior, não é? Do que seria o cânone daquelas populações. E, de facto, depois, a Idade Média, a Alta Idade Média, e as invasões que houve, uhum, por aí fora, uhum, nós fomos sucessivamente invadidos, não é?
Claro, claro.
Nós fomos constantemente invadidos. Aqui o pessoal da Península Ibérica masculino desapareceu em 500 anos. Portanto, os que ficaram foram os que vieram da Ásia. As mulheres que ficaram serviam para alguma coisa, não é verdade? Eles vinham da Ásia e não traziam mulheres. Mas, portanto, eram povos que morriam muito de guerras, de ataques e de fome. E de fome. As coisas são pouco relatadas, mas calcula-se que em certos períodos da Idade Média houve antropofagia. A fome era tanta que as pessoas comiam os mortos. A humanidade, e sobretudo a humanidade que é mais religiosa, tem dificuldade em aceitar estas coisas. Mas era assim, havia muita fome. E a fome também com infecções, não é? E, de facto, no século XX dá-se aqui uma circunstância extraordinária. Em Portugal, num século, a esperança de vida passou para o dobro. E passou para o dobro porque houve um acontecimento ali, a meio do século XX, que fez com que as pessoas tivessem mais saúde, vivessem mais. Foi o aparecimento dos antibióticos.
Os antibióticos, claro.
É uma incrível curva para cima. Porque temos um século, o início do século XX, que houve a epidemia da gripe espanhola, que matou-se, não tem comparação com o que se passa agora com este vírus, matou milhões e milhões de pessoas no mundo. Naquela metade do século XX, depois há a guerra de 1418, todas as famílias têm uma história para contar. Que ouviram do avô, da avó, do que foi aquela primeira metade do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, aparecem os antibióticos e as pessoas, as crianças com as gastroenterites, as pessoas mais velhas com as pneumonias e a tuberculose, que é realmente o primeiro medicamento que é publicado com os ridogores, com que, por exemplo, agora são muito faladas as vacinas e outros medicamentos, que é o rigor de ter sido experimentado com uma população de controle em doentes com tuberculose, uns que apanhavam, uns recebiam a estreptomicina, os outros não, e comparava-se a evolução. É o primeiro que é publicado assim numa revista científica, julgo que foi na Lancet, e portanto, essa questão foi uma euforia, porque a tuberculose, que era aquela coisa, aquele fantasma, era resolvido pela estreptomicina. E as pneumonias pela penicilina, portanto, houve ali um marco de introdução de antibióticos e, por outro lado, também uma melhoria das condições sanitárias. Em Portugal, a melhoria foi pequena, porque Portugal, as democracias em 45 saíram vitoriosas, os países das democracias desenvolveram-se e depois esqueceram-se que havia três países que continuavam sob ditadura e atrasados, que eram Portugal, Espanha e a Grécia. Ficaram ali e os outros, faz de conta que isto não existia. E portanto, nós continuámos com aquelas condições que nós conhecemos. Nos anos 60, ainda há registros de óbitos pela fome de 300 pessoas. Pela fome. Pela fome significa que são pessoas que estão sem ingerir nada durante muitos dias. E, portanto, havia fome, a sério. Mas, apesar de haver fome, mesmo em Portugal, nós vemos que há uma flecha de subida de esperança de vida. Vivemos agora o dobro e está a continuar. Este ano a coisa entrou em plano por causa da
pandemia.
Mas há, portanto, aqui a sensação de que, afinal, podemos ultrapassar estas doenças que nos afligiam tanto. E se podemos ultrapassá-las, vamos lá ver como é que nós ainda podemos viver mais. Porque, entretanto, apareciam as outras doenças. que era a aterosclerose e todas as doenças cardiovasculares, era a osteoporose, apareciam doenças que não constituíam problema nenhum quando as pessoas viviam só até aos 40 ou 50, não era um problema. Agora, quando as pessoas chegam aos 50 e começam a ter, os homens mais que as mulheres, a ter infartos, aos 60 e depois problemas de acidentes vasculares cerebrais. É um novo mundo das doenças. E também se descobriu que esse novo mundo das doenças era muito influenciado pela alimentação. Primeiro deu-se uma grande importância, logo a seguir à guerra, mas já vinha com alguma coisa desde o princípio do século, ao colesterol, às gorduras, à importância má que as gorduras animais têm, porque se colam à parede das artérias e entopem. Não entopem logo, mas vão-se colando e vão entupindo. E agora, mais recentemente, nos últimos 20 anos, ou talvez menos do que isso, começou-se a dar mais importância e até a haver uma certa competição ao açúcar. E ambas são más. Ambas são, de facto, alimentos maus para a saúde. As gorduras e o açúcar. E com esta contradição é que o tal animal, o tal ser humano dá 100 anos, dá 100 mil anos, o que ele gostava mesmo era de gorduras,
gorduras
e de açúcar.
Claro.
Para sobreviver. Era apanhar umas frutas que tivessem um bocadinho mais de doce e caçar animais que tivessem gordura.
Robustos.
Portanto, nós temos simultaneamente este gosto, temos quase todos, eu tenho.
Pois.
Este gosto para as coisas com açúcar, eu acho que os homens é mais o lado da gordura, os presuntos, o queijo.
Aquelas coisas assim mais.
Estou a tirar esta, mas para ninguém assim. E as senhoras é mais do lado dos doces. Eu sou. E, portanto, temos este impulso para essas coisas e, ao mesmo tempo, sabemos, agora, nas circunstâncias atuais, que essas coisas fazem mal às nossas artérias. E pronto, isso é realmente um conhecimento que se adquiriu. Tem que se fazer a prevenção disso, mas começam a aparecer os milagres. E os milagres são os suplementos alimentares
essas...
que se vendem sem qualquer espécie de lei. E eu, quando digo isto, eu acho que é sempre uma surpresa. Suplementos alimentares que se vendem nas lojas alternativas são licenciados pelo Ministério da Agricultura, porque são plantas. Embora venham num comprimidinho assim,
são plantas
e como são plantas, não passam pelo Infarmed, são licenciadas pelo Ministério, licenciadas, quer dizer, comunicam ao Ministério da Agricultura que existem, são vendidas nesses sítios alternativos, como suplementos naturais, e o natural ganhou
uma importância, um prestígio
incrível.
Basta o natural, o adjetivo, ou seja lá o que for, para adquirir um caráter quase...
É
sagrado, o tal...
O que é natural?
Que é natural?
Transformou-se mesmo qualquer coisa de religioso.
Religioso, é assim, uma reverência quase que inquestionável. Assim, uma coisa como a Trindade...
Uma ressonância, depois apareceram grupos de New Age, com todo este discurso, toda esta narrativa, que é agradável para as pessoas. Porque as pessoas pensam... aquelas frases... que não tem significado nenhum. Ah, isto dá muita energia. Esta é a minha energia. É a energia própria. Nós também, se bebermos um café, também ficamos cheios de energia.
Cheios de...
Há, portanto, aqui toda uma fraseologia que já não é das pessoas rurais e das montanhas que acreditavam em coisas, em poderes invisíveis, mais ou menos mágicos. Já não é isso. É muito urbano e muito num determinado grupo etário.
Sei de muita gente por aí que ainda não sentiu as vibrações, mas do jeito que as coisas andam, não vou me preocupar. Eles que tratem de se tratar. Pra gente se achar. Que tal um chá, 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 pra gente se achar. muita gente por aí que ainda não sentiu as vibrações. Mas do jeito que as coisas andam, não vou me preocupar. Eles que tratem de se tratar. Que tal um chá, 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 pra gente se achar?
Me dá a sensação é que essa passagem, e agora estamos a entrar realmente no pensamento mágico, poderíamos avançar ou por outra, tentar explorar aquela questão da alimentação e a saúde culturalmente, neste caso do Covid, com a China, o famoso pangolim, os chineses comem tudo pois. E mais alguma coisa. Estas questões já vêm de há muito tempo, desde os vírus anteriores que foram detectados na China, o MERS e outros, mesmo o SARS e outros derivados. Eu lembro-me, nestas questões da literatura, um famoso escritor inglês, o Bruce Chatwin, que morreu de um contágio do vírus HIV, mas na primeira instância, no primeiro momento, disse que ele contraiu, ele próprio assumiu que tinha contraído um vírus na China, numa caverna de morcegos, e andaram lá.
Não sabia.
É verdade. Um escritor, era um viajante, escreveu livros famosos, mas não é esse o objetivo. O que é facto é que ele morreu e num primeiro momento, ou por outra, apanhou o vírus, acabou por morrer, o HIV, na altura inicial não se sabia, e eles chegaram a colocar, ele próprio chegou a colocar a questão, a hipótese de que tinha contraído o vírus numa caverna de morcegos na China, no sul da China, e foram lá investigadores e depois chegaram, infelizmente, à conclusão que não. Ao ponto 2, é o pangolim, não é o pangolim, é o morcego pois. E tal. Mas a questão, continuando no pensamento mágico e nessas coisas importantes que estão interiorizadas, assumidas, vividas quase como rituais da nossa sociedade hipermoderna ou hipercivilizada, hipertecnológica e questões à volta disso, é a questão, por exemplo, dos valores desses produtos naturais de venda livre, sem qualquer questão. Depois, muitas vezes, aquela questão também quase dialética, dieta mediterrânica versus dieta do norte da Europa, salsichas, queijos, gorduras, batata frita e não sei o quê. Mas aquilo que eu queria chegar é até que ponto nós vivemos em sociedades, quase numa sociedade global, ou pelo menos a sociedade ocidental, o primeiro mundo tecnologicamente avançado e a nível do conhecimento, da literacia, não substituiu uma espécie de vivemos quase num ateísmo místico ou laico, um laicismo místico à volta destas questões da saúde, da alimentação, da procura dos bens da natureza, dos alimentos naturais que vem, julgo eu, e disse, dos anos 60 e 70, com o surgimento na Califórnia das filosofias à volta do yoga, da New Age, o Reiki e todas essas voltas que se dão por aí. É a presença sempre do místico, do sagrado, embora enroupado de uma espécie de laicidade, ou seja, não frequentando templos, mas frequentando pistas pedestres a correr, lojas de produtos naturais, sei lá o quê, faz lembrar a macrobiótica dos anos 70 e 80 nas cantinas universitárias, que para se engolir uma garfada de arroz tinha que se contar e mastigar até 40 vezes.
Eu não sabia, já não lembrava.
Era um bocadinho assim.
Por trás disso há muito comércio, não é?
Pois é, pois.
É preciso ver que em Portugal as contas não estão feitas, mas nos Estados Unidos, onde há sempre o bom e o mau nestas coisas, estão muito bem feitas as contas, do ponto de vista dos milhões que correm com esses produtos. Também nos Estados Unidos é o sítio onde os suplementos foram retirados à agência dos medicamentos, foram completamente, literalmente retirados pela lei, e tal como aqui vão para o Ministério da Agricultura. Portanto, eles já não são da Food and Drug Administration, não, mas a Food and Drug Administration pode receber queixas. A nossa sim, também, o Infarmed
também pode. Também pode.
O Infarmed também pode. E, portanto, recebendo queixas, eles têm um levantamento das queixas por suplementos alimentares que é verdadeiramente surpreendente. Porque, além de certos suplementos que em si já têm ativadores e que podem dar taquicárdias e coisas assim, muitas vezes são introduzidas substâncias que não estão expressas no rótulo e que podem ser verdadeiramente prejudiciais. Uma das substâncias que é introduzida é a hormona tiroideia. É talvez a mais comum das queixas nos Estados Unidos, porque é introduzir a hormona tiroideia e a hormona tiroideia vai provocar batimentos cardíacos acelerados. E as pessoas vão parar ao hospital por causa disso. E aí é daquelas... É o maior número de notificações talvez seja esse. Aqui em Portugal ouvi-se, mas ouvi-se naquele... E eles foram depois... A Ordem dos Médicos caiu-lhes em cima e isso foi a tribunal e, portanto, pode-se dizer, aquelas medicações do Póvoas que tinham um preparado farmacêutico, um manipulado, onde estava introduzida a hormona tiroideia. Tiveram o azar de, a certa altura, meter uma dose enormíssima.
Cavalar, quase.
E aquilo foi mesmo... Eu vi um dos casos e foi mesmo uma coisa resvés. Resvés de morrer, adivinha. E, portanto, esses suplementos têm aquilo que têm, que são muitas vezes coisas para dar a tal energia imediata, parecidas com o café, estimulantes do tipo do café, e que dão imediatamente boa sensação, e depois têm, ou não, estas coisas ocultas, que é verdadeiramente perigoso. Muitas vezes também têm iodo, e o iodo vai alterar a função tiroideia também. Portanto, não são inocentes. Se me disserem que a pessoa vai tomar um chá de ervas, chá de sen, por exemplo, estão ali as ervas à nossa vista, é mesmo sen, faz um chá de ervas, isto não é perigoso, isto está bem. Eu próprio bebo chás de ervas, que gosto, chá príncipe, chá de sene e outros chá, em que estou a ver as ervas, são ervas mesmo que ali estão, aí sim são plantas. E deita água por cima, é uma infusão. E agora, aquilo que é realmente negócio não são as ervinhas, o que é negócio são os comprimidos,
as cápsulas,
os xaropes, são as várias preparações verdadeiramente medicamentosas, que têm o que lá diz, e muitas coisas que ninguém percebe porque estão em latim, os nomes da classificação das plantas, mas também podem ter aquilo que não diz lá. É um grande negócio, isto é um grande negócio. E depois é um negócio intocável. Intocável, eu já fui uma vez ameaçada, já fui duas vezes ameaçada. Em relação a uma das lojas das principais, das mais importantes que vendem isso, que mandaram uma cartinha do advogado, até se a senhora continua com essa conversa, metemos isto em tribunal. E outra vez, por duas vezes na televisão, em que no intervalo, evidentemente, o senhor que estava lá a defender este tipo de suplementos fez ameaças, fez queixa depois à direção da televisão da rapariga, que era a Fernanda Freitas, que estava a dirigir o programa. E um outro também, antes do Prós e Contras, havia um outro debate que era idêntico, que no intervalo também me veio fazer ameaças muito sérias. Portanto, não são inocentes.
Pois não.
A Monsanto também uma vez me ameaçou.
Quem diria?
Quem diria, não é?
Quem diria, não?
A Monsanto, eu tinha dito em relação aos, e aí já é outro capítulo, que é os
produtos agrícolas
que eles têm, que ainda estão em discussão na Europa. A Europa, em relação ao glifosato, ainda está em discussão se retiram-se ou não retiram. Sabendo que há muitas regiões onde a toxicidade foi provada. Esses também me ameaçaram. Portanto, é gente que não é inocente e mexe muitos milhões. Ora, eu não digo que a indústria farmacêutica seja um grupo de anjos, mas são obrigados a um tal rigor para lançar um medicamento. Nós vemos aqui no Porto, a Bial é a única indústria portuguesa que tem realmente criado novos medicamentos de grande qualidade. Mas é um investimento brutal e muitos anos, com um rigor que tem mesmo que ser cumprido. E, portanto, claro que a indústria funciona para ganhar dinheiro, ok. Mas está sujeita a um rigor científico.
Uma triagem que, obrigatoriamente, tem que respeitar toda a grelha, caso contrário...
Tem aquelas fatos todas para respeitar, como agora com as vacinas. Foi feito
agora para a Covid.
Não pode ser de outra maneira. E depois tem que realmente... ser pensado o que é o espírito científico. E os tais grupos da Califórnia, que depois espalham-se, é sempre ali que partem, mas depois espalham-se por todo o mundo.
Todo mundo, claro.
Gostam de acreditar em coisas. Gostam de acreditar em coisas supernaturais. E quanto mais desconhecido é o assunto, quanto mais dúvidas, mais... Eu não sei se há habitantes idênticos a nós nos outros planetas.
Claro.
Não sei.
Pois.
E quanto mais esta dúvida existe, quanto mais existe uma dúvida, mais esse tipo de
pessoas é apelativo e é fascinante. E acreditam.
Qualquer coisa que
faz lembrar aqui há uns anos atrás o famoso Triângulo das Bermudas, os OVNIs e depois...
Era isso.
Era essas coisas e depois dá origem àquelas seitas do David Koresh... Na Guiana e no Texas, e aquelas coisas acabaram todas muito mal. As dietas da moda...
As dietas?
Da moda. Que está muito na moda. Depois, as guerras contra o glúten e a lactose.
Pois.
Depois, as dietas da moda e aquelas questões de beber água de 12 em 12 horas. Para quem, como eu, não sou o advogado do diabo, nem nada que o pareça... Mas a idade às vezes obriga-nos a ser assim um bocadinho distanciados, cínicos o suficiente para ter lá calma, espera lá. A sensação que se tem é que muitas destas pessoas correm o risco, e usando e abusando dessa imagem, de cair numa situação muito parecida ao cavalo que se já habituou a não comer, azar, morreu. Ou seja, muitos destes rituais, destas práticas, podem ser ou não implicativos ou nefastos para a saúde e para o bem-estar, para o equilíbrio de dia-a-dia de cada um de nós, ou aqueles que assumem isto quase como uma religião.
Felizmente que as pessoas aguentam pouco. Mesmo para avaliar os benefícios, que às vezes há investigação sobre isso, pôr as pessoas um ano num regime é difícil. Agora, há pessoas que têm uma predisposição... Para isso, não é? Para isso mesmo, para o cavalo do inglês, e que podem desenvolver anorexia nervosa. E aí realmente são as adolescentes. Há adolescentes que podem ter aí... É um assunto que tem sido bastante estudado aqui na Universidade de Braga. Há um departamento aqui que tem estudado as doenças de comportamento alimentar. E aí as adolescentes chegam mesmo, de facto, as adolescentes com anorexia nervosa chegam a uma altura em que há uma redução calórica enorme e podem morrer. E algumas morrem, não é? E é qualquer coisa que depois se torna como viciante. É uma doença muito má, muito difícil de tratar, e é um drama. É um drama, porque as próprias pessoas mesmo que tenham consciência que estão presas àquilo, a certa altura não se conseguem desligar.
É um desnorte, um distúrbio de ordem quase psiquiátrica, psicológica.
É psiquiátrica, é uma
mesmo
doença
da dimensão da...
E a bulimia nervosa é outro
pois,
drama.
É outra.
Porque as pessoas comem de uma forma compulsiva e depois vomitam, mas o vómito é discreto e secreto.
Uhum.
E às vezes duram anos assim, sem a família dar por isso. E é um verdadeiro sofrimento, porque aquela pessoa não pensa noutra coisa, senão em comer e descomer. Uhum. Isso são realmente doenças. Depois, é curioso até que agora, são do ponto de vista de artigos que aparecem sobre isto, há doenças que não são nem uma coisa nem outra, há situações que não são nem uma coisa nem outra, mas que perturbam as famílias. E eu isso tenho muitas doentes assim, que são adolescentes ou jovens, saem da adolescência, e que resolvem transtornar a comida daquela família toda.
Uhum.
Porque não comem glúten. Pergunta-se, mas porquê? Porque leram, não sei onde, que o glúten faz mal. Por acaso, felizmente, já há estudos que foram os americanos, mais uma vez, foram aos estudos que tinham longitudinais, onde registam o que é que as pessoas comem, e depois registam que doenças têm e de que é que morrem, e verificaram que as pessoas que comiam alimentos com glúten tinham mais longevidade. Exato. E menos doenças.
Uhum.
O que, não é lá por causa do glúten, uhum, é porque os alimentos que têm glúten também têm fibras.
Então, pois, claro.
Felizmente, porque há registros ao longo de anos que viram isso. Portanto, há as pessoas que não comem glúten, ou então pensam que não comendo glúten que emagrecem. Também não se percebe porquê.
Bem, porquê.
E depois há as pessoas que acham que têm intolerância à lactose. De facto, há pessoas que têm intolerância à lactose. Eu mando sempre fazer uma análise e apanhei já duas intolerâncias. Daquelas, são mesmo sinceras, coitadinhas. Uhum. Porque assim que beberam a lactose, porque é a lactose que se bebe na análise, coitadinhas ficaram logo aflitíssimas e de facto...
E eles dando o peripaque mesmo.
Tinham mesmo intolerância. Mas de resto, isto é uma doença, entre aspas, que só ocorre em certas idades e mais no sexo feminino. É sexo feminino e em certas idades, eu leite não bebo porque sou intolerante à lactose. Então bebo leite de soja, e eu digo sempre, a soja não dá leite, é um líquido, é um líquido extraído da soja, ou então de amêndoa. O de amêndoa é muito agradável, porque além de ter a amêndoa, também tem açúcar, e portanto é mesmo agradável, é um líquido agradável, não é leite, não é? E portanto, isto é verdadeiramente uma moda. A do glúten, antigamente nós passávamos dificuldades para as pessoas que tinham mesmo intolerância ao glúten, encontrarem alimentos. Agora está aí nas prateleiras.
Tudo processado e tudo tecnologicamente modificado.
Essas duas coisas, é o glúten
e a
lactose. E depois com esta ideia também, tirando o glúten e a lactose, que as pessoas emagrecem. Vá-se lá saber porquê.
Vá-se lá saber porquê, não é?
E são as duas grandes modas.
Uh-huh.
É preciso fazer análise. Uh-huh. Eu não discuto, mando fazer análises.
Uhum. Professora,
porque as pessoas estão muito convictas destas coisas.
É tal questão do quase do pensamento mágico, interiorizam
mesmo.
E é como ter uma visão ali por cima de um OVNI ou qualquer coisa assim parecido.
Porque quando se pergunta
e convencê-lo do contrário é um problema, não é?
Eu, quando uma pessoa me diz que acredita em Deus, eu não lhe pergunto porquê.
Porquê? Claro.
Acredita porquê?
Não vale a pena.
Não há explicação, acredita.
Não vale a pena, acredita, pronto.
E isso é respeitável.
Claro.
Isso é respeitável, porque o cérebro humano, o espírito humano, é muito mais do que aquilo
claro,
que está
claro.
Contido nas coisas do dia-a-dia e do cotidiano. Acredita, pronto. Agora, coisas como estas, se nós perguntarmos o glúten, mas porquê?
Uhum.
Não sabe a resposta.
Uhum. Pois.
A intolerância à lactose, mas porquê?
Porquê?
Porque cada vez que bebo leite fico um bocadinho aflita de estômago. E isto apareceu em determinadas idades.
Pois é.
Mas há algumas pessoas são, não?
Pois, claro.
Há algumas são.
Há sempre, não é? Agora, o mal é quando aparece nas estatísticas 0. Ou 1.2 e depois começa-se a exponenciar isso para leituras, como diz o outro.
Isso aparece, é. Isso depois é uma coisa...
Como diz o outro, os números das estatísticas, desde que bem apertados bem e bem torcidos, eles vão lá para aquilo que a gente pretende, não é? Quer dizer, começam a justificar.
E na história da humanidade, eu acho muita graça a história da lactose, porque na história da humanidade, de facto, inicialmente, as pessoas eram todas intolerantes à lactose. Ah, claro. Toda a humanidade.
Claro, claro.
Mas a partir do momento em que se sedentarizaram e tiveram rebanhos, uhum, e começaram a viver, a pensar que daquela coisa branca que saía,
se
as crias bebiam
e cresciam
e eram sustentadas, também talvez eles,
não é? A gente é capaz.
E também talvez eles levou que experimentassem muito até que finalmente adquiriram o enzima de um adulto. E isso, quando os pobres vieram dar... Os que sedentarizavam, os que vinham com rebanhos, vieram da Anatólia para aí fora, foi isso que salvou os do norte da Europa.
Uhum.
Porque no inverno não tinham alimentação.
Maneira nem forma de se alimentar.
E viviam daquilo, uhum, do leite, do queijo e do iogurte.
Estamos mesmo no final da nossa conversa, dois tópicos também muito simples, é... Até que ponto a gordura se tornou, já falámos assim um pouco no início do nosso tema, mas estas questões da gordura é de um processo que deriva justificada pela endocrinologia, por exemplo. Há pessoas que são propensas, por toda a sua estrutura genética, independentemente do que possam ou não fazer para emagrecer, que serão sempre assim até ao final dos seus dias de vida. E depois, quase um lugar comum, um palavrão, que quer dizer uma frase feita, o frigorífico é o inimigo de muitas destas vontades e decisões tomadas assim voluntaristicamente, vou fazer ginástica e tal, mas chega-se a casa, ou após uma corrida de bicicleta num domingueiro matinal de 40 km, chega a casa para o almoço e tem um cozido à portuguesa para almoçar, e lá foram os 40 quilómetros de pedalada e coisas,
claro,
assim. Ou uma feijoada à Transmontana.
Agora, durante
isso há outra coisa.
Durante os confinamentos é interessante, porque durante os... Isto está estudado pela Sociedade Portuguesa da Obesidade. Houve aumento da obesidade.
Uhum.
Porque as pessoas fechadas em casa,
claro,
sem se poderem mexer. E com as idas ao frigorífico, uhum, frequentes,
uhum,
mesmo quem está em teletrabalho. A única distração que pode ter é ir até ao frigorífico e comer qualquer coisa.
Ou
ter umas bolachas em casa e ir comer umas bolachas. E não come uma, come cinco.
Vai, alguns até vai o pacote logo.
Ou tem um chocolate em casa e não come um quadradinho.
Se a neurose for assim um bocadinho...
Houve muito aumento dos pesos, muito aumento da obesidade durante os confinamentos. Uma forma bastante pronunciada. O ser humano, de facto, não deve estar fechado em casa.
Termina mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 697 e transmitimos mais uma conversa que aconteceu na Feira do Livro de Braga, conversa com Isabel do Carmo a propósito da obra Alimentação, Mitos e Factos, uma edição da Oficina do Livro. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Fica o compromisso. Tenha uma boa noite.